estamos em tempo de informação. Vamos para já conhecer os títulos com o Vítor Lenas. Boa tarde.
Muito boa tarde. Santa Casa da Misericórdia dinamiza a rede social, ou melhor, rede local de intervenção social, Tomar e Ferreira do Zezer. Cerca de 2.200 crianças e não só vão iniciar mais um ano letivo no agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria. 3 dezenas de aeronaves participam domingo no aeródromo de Valdonas, em Tomar, no 14º Encontro dos Templários. Fechamos com a nota do dia hoje com Mário Duarte.
Voz do Conselho, às quartas-feiras, entre as 18 e as 19 horas. Voz do Conselho, atualidade e projetos em equação. Vila Nova da Barquinha em destaque. Fernando Freire, Presidente da Câmara Municipal, é o convidado de hoje. Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco durante a tarde no litoral, ainda vento em geral fraco superando moderado, com rajadas na ordem dos 60 km, hora descida da temperatura mais acentuada da máxima. Assim estão previstos 21 graus para o Porto, 23 para Leiria, 26 para Coimbra, 28 para Lisboa, 30 para Santarém, 32 para a Guarda e Tomar, 33 para Faro, 35 para Évora e 36 para Castelo Branco.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas. Style China, um mundo de vestuário, calçado e acessórios de moda a preços muito baixos. Faça também uma visita ao Style Home, onde encontra tudo para o lar, artigos de decoração, jardim, peças de automóveis e muito mais. Style China, no edifício Lodges, na Estrada da Serra, em Tomar.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Vai entrar em funcionamento na próxima segunda-feira, 12 de setembro, a rede local de intervenção social de Tomar e Ferreira do Zezer. Trata-se de um serviço de atendimento e acompanhamento social com intervenção nos concelhos de Tomar e de Ferreira do Zezer, cuja entidade executora é a Santa Casa da Misericórdia de Tomar. A RELIX tem como objetivo efetuar o atendimento e o acompanhamento social às pessoas e famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, exclusão social ou de emergência social através de mecanismos de resposta mais rápidos e mais próximos da população, como explicou na ERTS Inês Machado, técnica da Rede Local de Intervenção Social.
Vamos efetuar unicamente atendimento de primeira linha. Vamos atender as famílias em ação social, portanto falamos de famílias em vulnerabilidade social, em exclusão social, em situações de emergência, e vamos fazer um atendimento, digamos, de triagem, em que, percebendo as dificuldades e as necessidades que as pessoas e que os agregados têm, encaminhamos então para os serviços competentes. Sendo importante referir que estamos apoiados, obviamente, pelo Instituto da Segurança Social, vai ser-nos cedido a própria plataforma informática com, no âmbito da ação social, para procedermos, nomeadamente, a apoios económicos, produtos de apoio, entre outras questões afetas ao âmbito da ação social, da segurança social, e depois então temos todo o conjunto de encaminhamentos possíveis a se fazer após estes atendimentos. O acompanhamento que nós prestamos, porque no fundo a RELIX é operacionalizada através de um serviço de atendimento e acompanhamento social. Quando me refiro a atendimento, refiro-me a atendimento de primeira linha. Quando me refiro a acompanhamento, refiro-me a um acompanhamento do processo dos beneficiários, ou seja, não fazemos um acompanhamento exaustivo, intensivo, a nível das problemáticas que as famílias evidenciam ou que as pessoas evidenciam, mas sim vamos fazer, após o encaminhamento, a fazer um acompanhamento ao nível da evolução, se o agregado familiar foi encaminhado, se está a cumprir com as ações que entretanto foram acordadas, quer por nós também, quer pelas entidades para as quais foram encaminhados. Vamos tentar perceber o percurso de inserção comunitária, social ou profissional, dependendo dos casos que os agregados ou as pessoas necessitam e que foi acordado com os mesmos.
A rede local de inserção social conta com uma equipa técnica multidisciplinar, constituída por uma psicóloga, técnica de serviço social e educadora social, técnicos afetos a 100% a este serviço, assim como de um coordenador afeto a 50% à rede. Rede que envolve um conjunto de parcerias que já se encontram a operar no terreno.
Isto iniciou-se o ano passado ainda. A Santa Casa de Misericórdia Tomar candidatou-se à Rede Local de Intervenção através do Portal 2020. Portanto, estamos a falar de um projeto financiado pelo POIS, pelo Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego, portanto, fundos europeus. Esta candidatura foi aceita, foi ganha. Entretanto, a própria portaria e o despacho que regem toda esta relis, toda esta rede local de intervenção social, referem precisamente essa questão das parcerias. Portanto, não há necessidade de efetuar parcerias porque se entende que a própria relis é em si a rede que vai unir estas parcerias, que vai organizar um modelo de gestão coerente e eficaz para que toda a ação social destes dois concelhos se unifique e que passe, em primeira instância, e na medida do possível, consoante também todas as articulações que forem ser necessárias fazer, para que depois então seja feita esta articulação e o encaminhamento para as respostas existentes. A equipa técnica é constituída por mim, que sou psicóloga, por uma colega Marisa Romão, que é educadora social, e a colega Inês Santos, que é a técnica de serviço social. Eu e a Marisa estaremos predominantemente em Tomar, a fazer atendimento diariamente, segunda a sexta-feira, em Tomar, na sede da Relis, que é na rua Infantaria 3234, ali na rua do Cine Teatro, mesmo em frente praticamente ao Cine Teatro, e vamos estar todas as manhãs, como referi, sendo que às tardes nos dirigimos às juntas de freguesia para efetuar o atendimento descentralizado, para efetuar atendimento na habitação social às freguesias do concelho. Claro que ainda estamos num processo inicial, só há 2 meses é que estamos a organizar toda esta questão envolvente, e ainda estamos a perceber os melhores horários, mas à partida será distribuído sempre 2 vezes por mês, das 2h30 às 4h30 em todas as freguesias. Depois temos a nossa colega também, a Inês, técnica de serviço social, que está em Ferreira de Zezra, vai estar segunda à quinta-feira, das 9 ao meio-dia, em Ferreira de Zezra, na Santa Casa da Misericórdia de Ferreira de Zezra, e depois à tarde, às sextas-feiras, e também de manhã, vai-se dirigir às freguesias aqui do Conselho de Ferreira de Zezra.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com o aproximar de mais um ano letivo, os agrupamentos escolares do Conselho têm vindo a tornar públicas ações previstas para o arranque das aulas. Embora há muito esteja definido pelo Ministério da Educação, o período de começo do ano letivo, 2016-2017, cabe aos agrupamentos decidirem que moldes esse arranque se processa. É o caso do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, em Tomar, que vai proceder à abertura das aulas, com a realização de um conjunto de recepções aos alunos encarregados de educação, já nos dias 13, 14 e 15 de setembro. Celeste Sousa, a diretora do agrupamento, fez para a ERTS um ponto de situação quanto aos preparativos do começo do novo ano letivo.
Estamos intensamente a trabalhar para que no dia 15 se comece a 100% em todo o agrupamento. Os professores começaram no dia 2 com a abertura solene do ano letivo promovido pela autarquia e pelo Centro de Formação e Colaboração dos Agrupamentos. Foi um dia muito interessante. Ontem mesmo começámos de facto com um trabalho mais específico no agrupamento, com a reunião geral, com as reuniões de departamento. Hoje vamos continuar com as planificações, com as reuniões de diretores de turma. Já no final da semana iremos realizar conselhos de turma para se preparar todo o trabalho que vamos realizar nas turmas e apresentarmos aos pais, cujas recepções começam no dia 13 e 14 para as escolas do pré-escolar e do primeiro ciclo e no dia 15 para as escolas do segundo, terceiro ciclo e secundário.
Quantos alunos este ano, digamos, no agrupamento vão iniciar a sua atividade?
Tenho números globais e é sensivelmente o mesmo número que no ano anterior, cerca de 2.200 distribuídos pelos diferentes níveis de ensino, 220 pré-escolar, 440 a 50 do primeiro ciclo, cerca de 250 do segundo, no terceiro são cerca de 600 e no secundário são 500 e mais ou menos 50. Portanto, ronda os 2.200, o mesmo número, sensivelmente, que no ano anterior.
Sérgio Sousa dava também conta de algumas das dificuldades que se colocam ainda nesta fase ao agrupamento, como sejam a falta de alguns professores, assim como a insuficiência de assistentes operacionais.
Três ou quatro professores que faltam a ser colocados trazem algumas dificuldades, porque esses professores que ainda, alguns ainda não podemos pedir, porque são professores que estão doentes e a substituição por doença ainda não se processou, e todos são muito importantes logo no arranque, portanto, a meia dúzia de professores que ainda falta colocar, neste momento, é uma dificuldade, porque as funções que têm que exercer é logo desde a preparação, que é isso que estamos a fazer, à primeira semana de aulas, ao primeiro dia de aulas, são todos muito, muito, muito importantes, é um trabalho decisivo. E, portanto, essa é uma dificuldade que me preocupa neste momento, porque há algumas funções que exercem, por exemplo, direções de turma e tudo isso, que terão que ser acauteladas. A outra tem a ver um bocadinho ainda com a falta de funcionários, de assistentes operacionais, que nós ainda não estamos no mínimo desejável para o número de alunos e para o agrupamento. Nesse sentido, eu tenho pressionado quer a autarquia, quer a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, no sentido de conseguirmos um número razoável para o exercício das funções que necessitamos.
Rádio Web, a primeira a informar.
115 dias consecutivos, ou seja, quase 4 meses sem ambulância do INEM, assim continua o Conselho de Tomar e a respectiva população, que desta forma não tem ao seu dispor um veículo fundamental em situações de urgência e de emergência. Este período de ausência não deixa de ser surpreendente, pela negativa, se tiver em consideração que o Instituto Nacional de Emergência Médica, num esclarecimento recente enviado à ERTS, garantia que a ambulância iria estar disponível até final da semana de 10 de agosto. Já lá vai quase um mês após o prazo, sendo que a ERTE sabe que a Câmara de Tomar solicitou uma reunião com caráter urgente para perceber o que se passa, só que até agora nem resposta recebeu. O INEM continua assim a ignorar a ausência de ambulância em Tomar, veículo que, recorde-se, em 2016 já está ausente num período total de 148 dias, a juntar aos 184 registados no ano de 2015. O veículo está constantemente avariado, só que as reparações, como parece ser este o caso, demoram períodos incompreensíveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
Realiza-se no próximo domingo o 14º encontro dos Templários no aeródromo de Valdonas, em Tomar. Cerca de 3 dezenas de aeronaves deverão participar este ano no encontro, que começa com a chegada dos aviões por volta das 9h30 da manhã, numa iniciativa que se vai prolongar por todo o dia. Depois dos trágicos acontecimentos registados o ano passado, em que um ultraleve se despenhou na pista de aviação, provocando a morte de dois dos seus ocupantes, colocou-se a hipótese este ano de não se realizar o encontro. Fernando Diniz, da Associação Tomarense de Aviação Ultraligeira, recorda esses acontecimentos e refere a razões que levam a associação a realizar mais um encontro.
É um convívio entre pilotos e não só. Esperemos que venham com alguns, ou bastantes. Quer dizer, nós estamos de luto, como deve imaginar, não é? Houve uma expectativa, ou uma de não se saber, mas isso era matar a aviação ultraligeira. Portanto, resolvemos fazer a mesma, tendo muito respeito pelos familiares dos que foram, respeito por eles. Eles, afinal, eram pilotos, eles gostavam de voar. Mas, pronto, vamos fazer. Vamos fazer, esperemos que corra pelo melhor. Se nós fazemos publicidade, depois tem muita meteorologia, há pilotos que não virão de avião, mas vêm em carro, porque a meteorologia não permite, ou coisa assim do género, não é? Mas isto como é um encontro de amigos. Esperemos que venham, eu costumo vir, 20 aviões, 25, 30, e o resto. São à volta de 100 e poucas pessoas. E é o que estamos a contar, este é o 14º, tem sido, como exemplo dos anos anteriores, tem sido isso, e estamos a contar com o mesmo. Como imagina, desmotiva. Duas coisas no mesmo ano, uma é mau, duas é péssimo, é muito mau. Só que a aviação em si não tem culpa, a associação não tem culpa, e são atos pessoais, são atos isolados. cada um é responsável por si. Indivíduo quando vai para o ar sabe perfeitamente os limites que tem, os limites que tem a aeronave, só tem que respeitar. Eu não estou a dizer nada, nada. Possivelmente isso não aconteceu. E acontecer os acidentes. De maneira que, como deve imaginar, nós temos um sorriso, mas estamos um bocadinho escuros por dentro. Pá. A gente vem à pista e eu vejo, pá, vejo aquilo. Eu fui voar sábado e fui voar domingo. Você não imagina, pá, o que é que custa, porque eu tive uns 4 ou 5 meses sem voar. Pá. Vinha para aqui e lembrava-me deles. Portanto, tive mesmo que, pá, eu tive o brevê, é para voar, é pronto. E fui voar, e depois adorei. Teve um dia espetacular.
Fernando Diniz fala também das estruturas disponíveis para o apoio ao encontro, no caso, a pista de Valdonas, pista que tem sido alvo de manutenção permanente.
Neste momento, temos que manter a pista que temos, mantê-la voável, a ervazinha cortada, sem buracos, ou as cabeceiras bem marcadas, ou mangas de vento. Pronto, temos a pista homologada a nível nacional. Nacional e não só. Portanto, é uma pista que está homologada. É número 1, foi a pista número 1 do Trelejeiro a ser homologada. De maneira que temos que manter, conforme está. Gostávamos que ela tivesse mais de 200 metros. Já comportava aviões ligeiros, inclusive é que podia dar apoio, infelizmente, a essa fogueira enorme que corre o país, não é? O aeroporto está homologado também. Os bombeiros têm acesso, têm uma chave das nossas instalações. Portanto, o centro que seja preciso, eles têm acesso aqui, aberto, não é? Não é preciso parcar ninguém. E já não é a primeira vez que são feitas invocações aqui. Temos agora uma inspeção periódica às aeronaves, que estiveram aqui na quarta-feira a inspecionar 3 aeronaves, o ANAC, que é a entidade que superintende isso, não é? Tivemos uma inspeção à pista em março, salvo erro, foi aprovada, havia aqui uns cortes mazados a fazer aqui perto da Associação de Valdonas, que foram feitas, foram enviadas fotografias por meio, a pista está absolutamente normalizada. Pronto, quer dizer, está tudo bem. Agora, em termos de custos, é assim, um avião custa uma garagem, como custa arrumar um carro num parque de uma garagem privada, são à volta de 65€ por mês. A gasolina é de quem a gasta. Se eu andar muito caro, gasto muito. Se eu andar pouco, gasto pouco. O avião é igual. Tenho um seguro, que ascendo os 300€. Pronto, tenho um limite de tenho piloto seguro, que é o indivíduo para pilotar o avião, e tenho responsabilidade de 1.500.000€ de responsabilidade de custa a pagar, não é? Mas se a gente anda mais seguro, anda-nos mais à vontade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nos próximos dias, 10 e 11, Orém recebe o Festival Vila Medieval em setembro, este ano com o tema Diáspora e Cultura Judaica. Durante os 2 dias, a Vila Medieval de Orém vai ter uma cenografia que transporta os públicos que ali se deslocarem para a herança histórica e as marcas culturais deixadas pelos judeus no Conselho de Orém. Este projeto cultural parte da forte base identitária do Conselho, valorizando o património e a história do burgo medieval, cruzando-se com outras culturas e trajetórias no país e no mundo, através da diáspora e do transnacionalismo. O Festival Vila Medieval em setembro resulta de uma parceria desenvolvida pelo município de Orém e pela Fundação da Casa de Bragança, assinada precisamente há 2 anos pelo então presidente da Fundação, na altura Marcelo Rebelo de Sousa. A estratégia do festival passa por dinamizar o encontro e a história da Vila Medieval, por um lado, e por outro, trazer à luz do dia uma temática diferente todos os anos. Em 2015, o tema foi o Mediterrâneo, este ano será então a temática judaica. A programação do evento inclui espetáculos e concertos, dança, cinema, literatura, conferências, também gastronomia, uma caça ao tesouro para os mais novos e várias visitas guiadas pelos patrimónios da Vila Medieval.
Rádio Web, a primeira a informar.
Militares do Núcleo de Investigação Criminal de Torres Novas identificaram na última segunda-feira no Conselho de Alcanena 2 indivíduos de 34 e 64 anos de idade por suspeita do furto de um veículo pesado de mercadorias. O furto terá ocorrido em Espanha, sendo que após diligências de investigação criminal foi efetuada uma busca domiciliária onde veio a ser detectado o veículo pesado furtado. Veículo que, entretanto, depois de apreendido, já foi entregue ao proprietário. Ainda no âmbito da atividade da Guarda Nacional Republicana, esta está a intensificar durante todo o dia de hoje em todo o território nacional ações de controle de velocidade projetando neste dia todos os equipamentos de controle de velocidade, móveis e fixos, para as vias onde as infrações por excesso de velocidade são mais frequentes e dão, por isso, origem a um risco acrescido de acidentes de viação, designadamente nas autoestradas e também, onde o risco é acrescido, e também nas vias situadas no interior das localidades. E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Como é do conhecimento geral, a escola está para começar. Pensei então em dedicar esta crónica aos professores, partindo de uma premissa inspirada no psicólogo Eduardo Sá, quando diz: são precisos muitos professores para que as crianças se apaixonem pela escola, e somente alguns para que se perca toda a paixão. De facto, fala-se tanto de paixão pela educação. Tem que haver mesmo paixão pela escola. Uma paixão viva que mova os que a formam. Uma paixão que seja mais do que um reflexo aprendido. Que seja a ressonância de interesses e motivações num percurso para o sucesso. Não é inata a motivação das crianças, adolescentes e jovens pela escola. Não é como a fome, a sede ou o sono, que, inerentes à estrutura biológica do organismo, se destinam a assegurar a sua sobrevivência. A motivação pela escola vai sendo construída ou destruída ao longo do desenvolvimento de cada indivíduo, no contacto com a sociedade em que se insere, de acordo com os seus objetivos. A força que move um aluno a trabalhar, em vista do êxito nos estudos, é sensível às características dos professores, à forma como dão as aulas, ao incentivo ou pressão dos pais, às opiniões e estímulos dos colegas. São tudo fatores que, inseridos no meio, concorrem para a definição dos objetivos de cada aluno. Quantas vezes se ouve dizer que um determinado aluno tem capacidades para alcançar melhores resultados, mas, por preguiça ou desmotivação, se limita a cumprir desinteressadamente as suas tarefas. Talvez não sejam precisos muitos professores, mas professores muito motivados para que as crianças, os alunos, se apaixonem pela escola. Professores motivados pelo impulso de transmitir as matérias em que investiram no percurso académico. Professores regidos por valores fundamentais na construção de jovens atentos e envolvidos no mundo que os rodeia. Professores capazes de ouvir os alunos, num encontro tão pedagógico como efetivo. Professores motivados para que os alunos se envolvam na ressonância dessa motivação e se projetem com sucesso na construção dos seus objetivos. Para que se perca toda a paixão pela escola, não será, não é preciso muito. É preciso que tenha havido uma motivação firme, sólida, capaz de mover montanhas, de resistir às tempestades e às secas dos professores, que o são só porque o são, e não porque o ambicionaram ou tenham gosto em sê-lo. Carl Gibran diz assim: se não conseguires trabalhar com amor, mas apenas por aborrecimento, mais vale deixares o trabalho. Porque se amassardes o pão com indiferença, será um pão que não matará a fome. E se esmagardes as uvas com queixumes, será o mesmo que misturar veneno no vinho. Acrescentaria: se fores um professor, ou mesmo um padre, sem motivação, apagarás sonhos e paixões. Os teus conhecimentos não saciarão a aprendizagem. Serás uma gota de veneno no insucesso que mata a verdadeira função do ensino. Tem de haver professores apaixonados pela e na escola. O sucesso não depende só dos professores, mas também depende deles. Desejo um ano de paixão pelo ensino e pelos alunos aos nossos professores.
Nota do dia com Mário Duarte no fecho das notícias. Regressamos com mais informação local e regional aqui à Antena da Hertz. Quando forem 15 horas, tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.